Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras, às 19h30 e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Programa ao vivo, aqui na Avenida Paulista, exatamente agora, 19 horas 32 minutos 59 segundos. Na parte técnica aqui, o nosso amigo Tomás O Cruel. Estou fazendo o programa ao vivo numa correria danada, pessoal. Amanhã eu vou embarcar para o Japão, para ir para 5 cidades, num ciclo de palestra e um curso. Então estou gravando os programas antes, como eu já avisei em programas anteriores. Os próximos programas já estão gravados. Então, quando vocês forem ouvir, pode ser que um ou outro programa não entre no YouTube por não ser ao vivo. Então, quando não entrar no YouTube, tem 3 alternativas. Sintoniza na rádio, aqui em São Paulo, 95.7 FM, ou entra no site da rádio, tá? radiovibemundial.com.br, clica lá ao vivo que vocês escutam. Só não vai ter a filmagem pelo YouTube. E dias depois, o programa entra lá no meu canal do YouTube, vocês podem acessar lá com imagens normais, tá bom? Talvez eu até grave um de lá, do Japão, em áudio, e mande para cá. Vamos ver. Bom, o Tomás disse que vai ficar livre de mim durante 3 semanas, pessoal. Não é verdade. Eu é que vou ficar livre dele durante 3 semanas. Tá ele ali rindo. Bom, vamos lá. Eu vou abrir os telefones para vocês ligarem no segundo bloco, tá? Para aproveitar que eu estou ao vivo para fazer interação, porque eu vou ficar 3 semanas fora e tudo está gravado. E aí, na hora do intervalo, vocês já podem ligar. São os números 11-3171-0221. 11-3171-0221. 11-3262-4490. 11-3262-4490. Tá? Primeiro bloco. Vou explicar algumas coisas para vocês sobre experiências fora do corpo. E no segundo bloco eu abro para vocês perguntarem. Peço o favor de vocês perguntarem dentro do tema do programa para a gente poder otimizar e eu poder responder e aprofundar essa temática para vocês. Bom, sobre saídas do corpo, tem uns 2 programas anteriores. Eu falei aqui sobre energias da natureza, dos elementos, falei do mar, cachoeira, falei do prana, a energia que permeia todas as coisas, e ficou faltando um pedacinho que eu quero concluir hoje, expandindo para a área de saída do corpo. Pessoal, quando há uma saída do corpo, é como se fosse uma descompressão, já que o campo psíquico, a parte espiritual, está interpenetrada na matéria, comprimida energeticamente, porque a matéria é energia condensada. Quando o corpo vai dormir, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e também as ondas cerebrais relaxam, o campo energético se abre temporariamente e a parte sutil interpenetrada na matéria é ejetada temporariamente de dentro para fora numa projeção daquilo que estava dentro, de dentro para fora. E como outrora a parte espiritual era chamada na Europa de corpo astral, a palavra astral do latim astrum, estelar, então passou-se a falar de projeção astral. A expressão projeção vem do grego projectos, que é aquilo que está dentro pode ser ejetado de dentro para fora, lançado de dentro para fora. Já em latim é projécio, projectos em grego, projécio em latim, significando projeção. O que está dentro pode ir projetado de dentro para fora. E o que está dentro do corpo? Um corpo astral que sofre uma projeção de dentro para fora. Daí o nome histórico europeu, que durante muito tempo vigorou na literatura ocultista e teosófica, projeção astral, por corruptela popular, viagem astral. É claro que ao longo do tempo, dependendo da época e da cultura vigente, surgiram nomenclaturas diferentes, o que é absolutamente natural, porque cada cultura cria sua nomenclatura. Então, hoje, você tem nomes modernos, bem arejados, e tem os nomes clássicos culturais. Então, modernamente, projeção da consciência, experiência fora do corpo, por exemplo, né? Porém, podemos encontrar as expressões viagem espiritual, desprendimento espiritual, emancipação da alma, voltinha no além, viajada no astral, desdobramento espiritual. São muitos nomes que cada cultura vai desenvolvendo. Para vocês terem uma ideia, entre o corpo astral e o físico forma-se um elo de energia, que eu já contei tantas vezes, chamado pela tradição de cordão de prata, baseado no Eclesiastes, lá, capítulo 12, versículos 6 e 7, onde surge a expressão cordão de prata por obra e graça do grande Salomão, que usava o pseudônimo de O Pregador no Eclesiastes, que dizia que na hora da morte rompe-se o cordão de prata e o espírito sobe ao céu, o corpo desce à terra, significando que havia um elo interligando. Por que cordão? Porque é algo que liga duas partes. Por que prata? Não é que era de metal, é que brilhava muito, porque era energético. Daí o Salomão fez a associação do brilho da prata, lembrava um brilho prateado. E aí, séculos depois, dentro das tradições esotéricas, surgiu o nome cordão de prata, baseado no Eclesiastes. Não é uma corda, nem é de prata. E esse nome acabou pegando na literatura dos livros e autores de saídas do corpo. Ah, por exemplo, surgiram muitos nomes: fio de prata, teia de prata, cordão astral, elo espiritual, laço fluídico, elo perispiritual. Porém, são nomes ocidentais. No Oriente, por exemplo, na Índia e na China, ninguém leu a Bíblia. Eles não sabem quem é Eclesiastes nem o Salomão. Então, é claro que o nome cordão de prata não existe no Oriente. Ali, como é que o hindu chama energia? Prana. Então, ele vai te falar elo prânico, ligação de prana. Como é que um chinês chama energia? Chi, a força vital. Ele fala ali a linha de chi. Já um japonês chama o chi de ki, então elo de ki. Então os nomes variam. A mesma coisa com a parte espiritual. O corpo espiritual também é chamado psicossoma. Psique do grego, alma, soma, corpo. Corpo da alma, corpo psíquico. Quem surgiu com esse nome foi o espírito André Luiz, inicialmente na série Nosso Lar, psicografado pelo Valdo Vieira e o Chico Xavier. São dois livros, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, onde o André Luiz substitui o termo perispírito, que era do século XIX, lá da vibe inicial do espiritismo, com Allan Kardec, e substituiu por psicossoma. Ele não criou o nome, ele juntou o termo psique com o termo soma, psicossoma, corpo psíquico. Então, este corpo psíquico, ele é dotado de alta plasticidade, como eu já contei tantas vezes aqui para vocês. Ele não é um corpo físico, né, com as funções físicas. Quando ocorre uma saída do corpo, esse corpo psíquico adota o formato humanoide do corpo que é o molde onde ele está ligado. Porém, pode mudar para uma forma de outra vida ou uma forma só de luz. Mas, na maioria das vezes, tende a repetir o formato. Mas isso pode mudar pelo pensamento. Muitas vezes eu me vejo fora do corpo, eu estou dormindo ali de pijama, saio do corpo, apareço com uma roupa de yoga, até com turbante, pessoal, de outra vida. Parece que inconscientemente minha mente lembra de algo. Então, a forma do corpo astral, ela vai de acordo com o que tiver forte na mente ou no inconsciente. Mas, na maioria das vezes, tende a plasmar a forma humanoide. Só que, embora pareça humanoide, não tem as mesmas funções do corpo, que são funções fisiológicas. Exemplo: o corpo físico respira, o corpo extrafísico não respira. Então você não vai achar que, por ter a forma humanoide, o corpo astral tem pulmões astrais para respirar o ar da Terra, sendo que o corpo astral nem é originário da Terra, tanto que a palavra astral vem do latim astrum, estelar, não é da Terra, não é terrestre. Para enxergar um objeto, precisamos dos olhos para captar a reflexão da luz nos objetos. Essa reflexão da luz entra pelos olhos e o cérebro decodifica as imagens, dando a possibilidade da visão, que em latim é chamado vider, que é o ato de ver a reflexão da luz nos objetos, por corruptela popular, vidência. E aí o vidente é o que vê. O que vê algo além, clarividente, do latim clarividência, que é a palavra clarus, que é claro, com a palavra vider, ver claro, ver além da reflexão da luz. Então, para enxergar algo no plano físico, você tem que estar com os dois olhos abertos. Algo físico que rebate luz. Porém, um clarividente pode estar de olhos fechados e ele enxerga as coisas mentalmente, não é pelos olhos. Então, o que ele enxerga mentalmente não está tendo reflexão da luz, que só é percebido pelos sentidos do olhar físico. É o chakra frontal em ação. Da mesma forma, fora do corpo, o corpo astral pode estar plasmado, o rosto e os dois olhos, mas não depende da reflexão da luz material para ver algo no plano espiritual. Você vê direto pelo chakra frontal do corpo astral. Para se comunicar aqui embaixo, nós usamos as cordas vocais do corpo, que vibram ondas sonoras que se propagam pelo ar. Quando você está fora, as cordas vocais ficaram no corpo. Como é que você comunica lá fora? Por telepatia. Então, não cometa esse erro que muita gente cometeu. Pelo corpo espiritual tomar o formato humano, muita gente pensou, esse corpo astral é uma cópia do plano físico. Não é verdade, porque se o cordão de prata sumisse, quem morre é o corpo humano, não o astral, que já estava vivo antes, inclusive, da vida carnal. Então, quando você fala cópia, da aparência, não da estrutura, porque a estrutura do corpo humano é densa, é matéria, energia condensada. E a estrutura do corpo psíquico, ela é psíquica, bioenergética, de alta fluência e alta plasticidade, onde plasma o que a pessoa estiver pensando. Então, essa diferença é fundamental para entender o que eu vou explicar para vocês na sequência. Então, quando alguém está fora do corpo, a gravidade não afeta o voo desse corpo sutil, que não é afetado pela gravidade. Isso em condições normais, porque pode acontecer de uma pessoa sair do corpo e a densidade da energia do corpo fluir pelo cordão de prata e condensar o corpo astral na outra ponta, tornando-o mais denso e, portanto, submetido à ação energética dos elementos do plano físico. Tem projeções que a pessoa não consegue voar direito. Parece que tem uma pressão invisível, um teto invisível por cima, porque o cordão de prata está muito denso. Se socorrer com vocês, estendo as mãos astrais ou para a mão, dá um passe no vazio que você descarrega a condensação e flutua naturalmente. Também pode acontecer da energia passar pelo cordão e revestir a aura da cabeça do corpo astral de uma energia densa que não era para estar ali. Resultado, a pessoa não consegue enxergar fora do corpo. Lembrando que os olhos estão no corpo fechado. Ela não consegue enxergar lá fora porque o chakra frontal astral está tapado de energia que vem do corpo via cordão, condensando o corpo astral lá na ponta. Isso explica muita gente que tem saída do corpo e não consegue enxergar. E aí a pessoa fica, eu tenho que abrir o olho. Que olho? O olho está lá no corpo, deitado. Ela tem que abrir o frontal, irradiando energia, para desbloquear. Então, na hora que uma pessoa está fora do corpo, flutuando sobre elementos da natureza, onde a energia é mais sutil, por ser mais natural, naturalmente que o corpo astral é permeável a estas energias dos elementos, que sente como uma energização. Então, muitas vezes projetado sobre o mar, eu sentia subir das ondas do mar energias brancas, clarinhas, às vezes parecia um vapor esbranquiçado fluindo do mar para cima. E esse vapor ou energia me atravessava como se eu me sentisse eletrificado por aquelas energias que é o prana do mar, né? Eu comentei dois programas antes sobre esses tipos de prana da natureza. O prana do mar é uma das coisas mais gostosas de uma pessoa sentir projetado por sobre o mar. Também projetado sobre grandes florestas ou montanhas muito altas, o corpo astral sente a energia desses elementos permeando. Porém, há uma sensação de eletrificação, de energização, e você volta para o corpo cheio dessa energia, né? E essa energia pode impulsionar você, depois na vigília, acordado, a pensar coisas legais, escrever coisa legal, elaborar um projeto legal, porque você está hiperenergizado por um prana sutil da natureza. Então, esse aspecto ficou faltando quando há programas anteriores eu falei das energias ambientais e da natureza. E aí eu estou completando isso hoje e adicionando a questão da plasticidade para vocês entenderem. Por exemplo, se você estiver projetado fora do corpo e estiver chovendo, as gotas de chuva vão atravessar você, mas você sabe que está chovendo e sente algo passando por você, mas você não vai molhar. Mas você sabe que está chovendo. Se você vai num lugar que está muito frio, o frio não pega para o corpo astral, mas você sabe que está frio pela sensibilidade do campo energético do corpo espiritual, que também capta informações. É que nós acostumamos na matéria a pegar informações de fora pelos cinco sentidos, que são cinco sensores que captam as informações do meio externo para dentro: tato, paladar, olfato, visão e audição. São cinco mecanismos sensoriais que o nosso corpo tem para captar informações do meio onde nós estamos encarnados. Quando você vai para fora do corpo, esses cinco sentidos estão no corpo, amortecidos pela queda do metabolismo e das ondas cerebrais. Então, sua sensibilidade, que estava restringida na matéria, quando você se solta, é como se você descomprimisse, ganhasse leveza, porque você está escapando da parte mais densa, submetida à gravidade, que é o corpo. Por isso, a alegria da flutuação, a alegria de voar sem sentir a gravidade achatando você no solo, e a alegria de passar por elementos da natureza. Agora, o oposto também é verdadeiro. Você vai num ambiente muito pesado, aqui humano, você vai sentir uma energia mais densa e um determinado peso ali. Isso é natural. O corpo astral tem influências sensoriais não dependentes dos cinco sentidos. É como se a aura inteira do corpo espiritual captasse a informação toda em conjunto, instantaneamente. Não precisa parar para ouvir, nem virar a cabeça para olhar. Você capta na hora, sem precisar, porque você não está dependente dos cinco sentidos materiais que estão adormecidos, e a pessoa está fora numa descompressão temporária que se trata de uma saída do corpo. Outro detalhe para enriquecer essa explicação: o cordão de prata é um elo energético que liga dois corpos, um denso e um sutil. A ponta energética do cordão de prata que se insere no corpo, ela é muito mais densa. Lembrando que no corpo é uma série de filamentos energéticos, onde saem dos principais chakras os filamentos principais, que se juntam formando um feixe de energia durante a saída. Então, no corpo astral, está sempre aderido na altura da nuca ou das omoplatas, né, das escápulas ali atrás, por isso o puxão que a pessoa sente na hora de voltar para o corpo, que eu já contei muitas vezes aqui. Então, a parte que está condensada nos vários filamentos do corpo, ela tem que ser densa como o corpo, para estar ali. Porém, a outra ponta, como está ligado num corpo dotado de alta plasticidade, essa ponta também é dotada de alta plasticidade, mais sutil. Muito sutil na direção do plano espiritual, muito denso na direção do plano físico. Esse cordão de prata é um conversor de energia, mais denso numa ponta, mais sutil na outra. Quando o corpo astral muda a plasticidade, a ponta que está aderida nele muda, senão não teria condição de acessar outro plano. Se fosse a mesma energia na matéria e na outra ponta astral igual, não conseguiríamos passar para outros planos durante a saída e ficaríamos restritos ao duplo aqui do plano físico durante a projeção. Então, isso me leva a uma continuação para explicar um outro fenômeno. Durante as saídas do corpo, podem abrir-se portais energéticos, que são como stargates, passagens entre planos, né? Aí a pessoa entra, como ela não sabe que é um portal, ela vai falar para você: entrei num túnel de luz, que na verdade não é um túnel, é uma passagem entre planos. Ela entra em um segundo, já sai em determinado plano, eliminando a distância, quer dizer, cortando o caminho, um atalho entre planos, uma janela interplanos. Então, isso sempre foi falado na literatura de saída do corpo. Porém, aonde ficou mais famosa a frase "entrei num túnel de luz"? Na literatura de EQM, de experiências de quase-morte, onde pessoas que sofreram paradas cardiorrespiratórias, antes que o cérebro morresse, os médicos trouxeram elas de volta e elas foram reanimadas. Então, em 1974, o Dr. Raymond Moody Jr. lançou o livro chamado Vida Depois da Vida, onde ele cunhou o termo EQM, experiência de quase-morte, sendo pioneiro nesse tipo de literatura. Um pouquinho depois, em 1975, o Dr. George Gordon Rich lançou o livro Voltado Amanhã, que é um clássico das EQMs, onde tem também a noção de passar por uma luz, que na verdade é um Stargate. Onde que eu quero chegar com isso? Ao passar para outro plano, que é mais sutil, quando o corpo astral está no duplo daqui e entra numa passagem dessa, a vibração dele tem que mudar, senão ele não passa. Como ele é dotado de alta plasticidade, ao ser arrebatado por aquele portal, isso muda a densidade do corpo astral, dotado de alta plasticidade, que agora, vamos dizer, está na frequência, na sintonia do plano onde ele está indo mais sutil. Porque se ele não fosse dotado de alta plasticidade, ele não passaria, porque essa energia densa não alcança um plano sutil. Não tem como. Então, é como se aquela luz absorvesse o corpo astral, que naquele momento não tem mais a configuração humanoide, é como uma bola de luz. Por isso que ele passa. Ou seja, a plasticidade do corpo astral é uma das chaves para entender passagens entre planos, captação de energias da natureza, a sensibilidade do corpo astral e outros fenômenos que rolam em cima desta capacidade. Por isso que eu estou hoje clareando um pouco o tema, que eu já comentei em outras ocasiões aqui, mas hoje de uma forma um pouquinho diferente, para vocês compreenderem densidades da energia. E como há dois ou três programas anteriores eu falei das energias de ambientes e elementos, ficou faltando falar dessas energias no corpo extrafísico. Por isso, como uma sequência aí, dois, três programas depois, estou concluindo esse tema e enriquecendo um pouco a mais, colocando as saídas do corpo no contexto para vocês estudarem, tá bom? Já estamos em cima do intervalo, eu vou deixar os telefones abertos, 11-31-710221, 11-32-624490, para vocês interagirem, porque vai passar três semanas em que eu vou estar viajando, não tem como abrir para perguntas, então estou fazendo isso novamente. E esse termo dos portais, que eu falei uma única vez aqui na programação da rádio há muito tempo, eu posso acrescentar mais coisas, porque a internet está cheia de informação distorcida sobre portais. E para vocês terem uma ideia, já há descrição de portais nos Upanishads antigos na Índia e também na Divina Comédia, a obra do Dante Alighieri, onde tem uma parte em que o Dante sai do purgatório e vai para o paraíso com a sua amada Beatriz, abre-se um portal de luz cheio de anjos. Então eu posso expandir isso um pouco mais num dos próximos programas que eu deixar gravado aí. Amanhã eu vou estar aqui de manhã gravando mais dois programas aí por causa do período da viagem. Olha a correria, Tomás. Gravo de manhã e aí vou para casa arrumar a mala. Às 8 horas eu saio para Guarulhos. Que você tem uma ideia da correria, né? Então, gente, já estão ligadas as linhas. Pode ligar que o Tomás passa para vocês. O Tomás pode pegar alguma coisa no chat ali. Tá. Ele hoje está bonzinho, ele disse que faz isso, porque ele vai ficar com saudade de mim três semanas. Ele falou que hoje ele está bonzinho. Ah, não, sabe o que foi? Eu comprei ele, pessoal. Eu cheguei aqui, dei um chocolate para ele, ele está todo bonzinho. Eu comprei ele. Bom, durante o intervalo já pode ligar, na volta eu começo a responder. Vamos lá, Tomás. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Ali na parte técnica, o nosso amigo Tomás. Ele está já atendendo as ligações e ele pegou aqui algumas perguntas do chat que eu vou responder. E aqui eu estou mostrando o chocolate aqui para o pessoal do YouTube. Não vou falar o nome para não fazer merchandising. Está aqui o chocolate que eu compro, Tomás, aqui uma barrinha que ele vai levar para a mulher dele para fazer média e dizer que é ele que deu. Tá bom. Bom, Tomás, pode passar a primeira ligação? Olá, quem está falando?
Boa noite, é Joyce. Tudo bem, Wagner?
Oi, Joyce, você está de que lugar?
Eu estou aqui na ABC, Santo André.
Então vamos lá, alguma pergunta?
Sim, Wagner, primeiramente eu sempre acompanhei você. É um prazer falar com você, tá bom? E é assim, você citou um pouco sobre a vidência, qual é o processo, né? A dinâmica que acontece. No meu caso, eu nunca entendi uma parte. Eu tenho um tipo de paranormalidade, mas é em sonho. Então, no meu mental, ele não se materializa, mas ele mostra a cena quando eu durmo. né? E muitas vezes eu acordo, até duvido de uma coisa ou outra, às vezes não são as mesmas pessoas, são outras ou outros objetos, mas a situação acontece depois de um tempo. E aí eu fico um pouco confusa. Tem algum tipo de direcionamento ou caminho que o senhor pode me passar para que eu fique mais atenta, né, para poder... Às vezes é um recado para alguém e aí eu fico meio receosa de passar porque eu não sei... Essa coisa da certeza e saber no intrínseco mesmo, sabe?
Tá, é o seguinte, quando você dorme e o metabolismo desce, eu já comentei isso muitas vezes, a aura se solta um pouquinho do encaixe. E o chakra frontal, que é o que traz essas visões principalmente psíquicas, ele dilata a aura da boca alguns centímetros para fora. Nesse momento, principalmente na hora do cochilo, entre a vigília e o sono, ou do sono para a vigília, né? Esses cochilos é o de ida e de volta, que a medicina chama de hipnagogia e hipnopompia. Nestes momentos podem surgir visões parapsíquicas. Se é do presente, é clarividência. Se é do futuro, pré-cognição. Se é do passado, retrocognição. É o teu chakra frontal que está para fora. Veja, na vigília, esses chakras estão encaixados no duplo do corpo, ligado às glândulas endócrinas. O chakra frontal está ligado com a glândula hipófise, que também é chamada de pituitária. E o chakra coronário está conectado à glândula pineal. Então, se eu puxar uma linha reta do meio do alto da cabeça, atravessando o cérebro, eu vou chegar na glândula pineal. Se eu puxar uma linha reta de entre os olhos para dentro da cabeça, eu vou encontrar a hipófise. Então, a conexão é pineal-coronário e hipófise frontal. Na internet, trocaram e colocam frontal para pineal. Então, toda vez que eu falo isso, tem sempre alguém sem fundamento algum que fala: não é a pineal com coronária, é com frontal. É só pegar um livro de anatomia, traçar uma linha reta do meio do alto da cabeça, atravessando o cérebro, você vai encontrar a pineal no meio. Traça uma linha reta de entre os olhos, na raiz do nariz para dentro, vai encontrar hipófise. Anatômico não é minha opinião, isso é informação que qualquer pessoa com inteligência básica, é só fazer o teste e olhar lá. Mas às vezes a pessoa não estuda e ouviu de um jeito e ataca quem passa a informação certa. Então, o que acontece? Quando você está dormindo já no estado alterado, no cochilo, a boca do chakra frontal se dilata um pouquinho e é isso que traz essas visões. Não é que você está fora do corpo, mas você também não está encaixada no corpo. Tem uma outra possibilidade. Você lá fora do corpo, o teu chakra frontal no corpo astral pega essas informações, você cai dentro do corpo e essas informações passam para dentro do cérebro como fragmentos, que aí acaba a informação sendo certa, mas parecendo uma pessoa diferente, um ambiente diferente, porque o cérebro não consegue entender a transposição da informação de fora para dentro do cérebro. O que eu te indico, todas as noites antes de deitar, enche o teu chakra da testa de luz, como se fosse um sol pequeno, pulsante, vivo. Não pode imaginar um chakra parado, ele tem que estar suavemente. Se você colocar uma cor, pode ajudar. Eu gosto muito de fazer isso com a cor branca fluorescente, ou amarela, ou a cor da luz do sol. Mas eu tenho uma amiga que é clarividente, que o que melhora ela? Energia cor de rosa na testa. O rosa que é mais associado a vibrações de sentimento no cardiorrespiratório. Mas faz uns testes. Uma luz dentro, como um sol, na cor que você quiser, pulsando todo dia uns minutos e depois deita. Em alguns meses, acaba calibrando e melhorando a sensibilidade do que você está vendo. Tá bom?
Tá bom. Muito obrigada, viu?
Então tá, Joyce. Obrigado
por
você ter ligado.
Eu...
Tomás, ligação ou chat? Ligação. Quem está falando? Aí, o chat ou ligação? Chat, tá. O Roberto da Flórida está perguntando no chat porque não vê o corpo na saída e na volta. Eu já falei isso aqui várias vezes, Roberto. Existem três tipos de saídas do corpo: consciente, inconsciente e semiconsciente. Você deita e apaga. Ocorre uma saída do corpo inconsciente. Você não está vendo a saída porque está inconsciente. Você desperta no meio da experiência. O que era inconsciente se tornou uma projeção consciente no meio, mas você não viu a saída. Você vivencia algo e acaba apagando antes de ser puxado de volta. Então você não vai ver nem a ida, nem a volta, onde estava inconsciente. porém no meio você está consciente e essa é a parte que interessa. Não fica muito preocupado com o início ou o fim, o meio é onde traz a informação para você. Se você está consciente no meio, está bem melhor. E aconselho, para melhorar esse nível de essa oscilação de lucidez, leia sobre saídas do corpo perto da hora de deitar e depois durma pensando no que você leu, noite a noite. Faz disso uma estratégia toda a sua vida. Leia algo antes de deitar que fale do mundo espiritual e das saídas do corpo. Lentamente a tua mente vai associando e isso já é um despertar antes da saída e vai melhorar não somente essa lucidez como a rememoração. Porém, cada pessoa é de um jeito. E como eu não estou vendo você, eu não tenho como avaliar energeticamente para te dizer se é isso. Mas, em geral, pela experiência que eu tenho, trabalho com público grande, toda hora alguém me narra, normalmente é isso. Uma saída inconsciente se torna consciente e, antes de encaixá-la, se torna inconsciente. Lembre-se, o importante é o meio. Se você captou algo no meio, já valeu por tudo. Vamos lá. Também aqui o Tomás pegou uma pessoa que passou uma pergunta, não dá para saber direito. O nascer do espírito ser arrebatado para fora do corpo. A expressão arrebatamento, ela é bíblica. Arrebatamento, ou seja, você foi arrebatado por uma força superior a você. Esse termo aparece várias vezes na Bíblia. Já contei aqui várias vezes os trechos da Bíblia que têm saídas do corpo. Já contei aqui Paulo de Tarso, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Onde surge a expressão corpo espiritual. Depois Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4, onde o Paulo de Tarso fala de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, e ele põe entre parênteses, no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe, e que esse homem foi ao paraíso. É, obviamente, com o corpo espiritual, num arrebatamento espiritual para fora do corpo. Por favor, confere lá. Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4. Tem também Atos dos Apóstolos, eu não me lembro capítulo e versículo, onde está o seguinte: quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Tem expressões de arrebatamento no João, no Apocalipse e principalmente o Ezequiel. Por favor, pegue Ezequiel, capítulo 8, do versículo 1 em diante. O Ezequiel está numa reunião com os 12 anciãos da tribo e de repente desce uma coluna de luz, de dentro da coluna sai um homem brilhante e arrebata ele pelos cabelos, puxa ele pelos cabelos e o arrebata lá para cima. Obviamente que foi arrebatado o corpo espiritual, não o corpo humano que ficou quedado na reunião. Então, há muitos trechos da Bíblia que falam do arrebatamento espiritual, que na verdade são as saídas do corpo, seja o arrebatamento parcial ou o arrebatamento definitivo, que é o da morte. Eu já passei muitas vezes aqui esses trechos da Bíblia com os capítulos e versículos específicos. E sempre que eu falo da Bíblia, eu recebo ataque de dois tipos de pessoa: religioso fundamentalista, que acha que só quem é cristão pode usar a Bíblia como exemplo. E segundo, ateus bem radicais, que acham que nada da Bíblia está verdadeiro. Eu não sei. Eu sei que está lá a descrição no capítulo e versículo e que aquilo parece saída do corpo. É só isso. E o resto, cada um fica com a sua opinião. Mas o capítulo e versículo não deixa dúvida. Arrebatamento espiritual é o arrebatamento da parte sutil, não da parte física, como muitos fanáticos imaginam, né? E mesmo na hora da morte, é o arrebatamento do corpo astral. Corpo físico vai virar pó embaixo da terra ou cinzas na cremação. Simplesmente é um veículo temporário. Cada um de nós já estava vivo antes. Entramos, um dia a gente sai. Nós não somos o corpo. Então não tem como você ser destruído ou morrer. Tem como você entrar e sair. Agora, o corpo se virou pó ou se virou cinzas, não interessa, não é a pessoa. Nós estamos estudando a parte espiritual, nós temos que ser bem claros e óbvios. Acredito que vocês que estão ouvindo o programa são estudantes espirituais. Então, eu estou falando para estudantes espirituais. Pode ser que um de vocês que estava ouvindo, eu não concordo com isso, então estuda outra coisa, porque espiritualmente é isso. Eu não vou falar aqui de cadáver, nem caixão, nem cemitério. O espírito é o real, o cadáver é o temporário. Então, o arrebatamento para mim é em espírito, não é em corpo, e arrebatamento em espírito. Se o corpo está dormindo, se chama experiência fora do corpo. Vamos lá. Tem alguém na linha ou chat de novo, Tomás? E aí? Vou para o chat de novo? Tem alguém na linha? Tem. Olá, quem tá falando?
Ai, Wagner, não acredito que eu tô falando contigo. Boa noite, tudo bem?
Qual o seu nome?
É Mariana, de Belo Horizonte.
Oi, Mariana, vamos lá, alguma pergunta?
Sim. Desculpa, perder o seu programa no meio. Eu sempre tento pegar na hora, mas sempre acontece alguma coisa que ele não vai ao ar ou dá algum problema, mas graças a Deus dessa vez. Qualquer coisa você pode me cortar, tudo bem?
Vamos lá, pergunta dentro do tema, tá?
Tá bom. Eu tenho saídas do corpo lúcidas, de olho aberto, sentada, de frente para a tela, que eu tenho apagões. E, assim, eu não sinto nada. Eu não sinto minhas mãos entumecerem, eu não sinto meus chakras com algum efeito físico. Mas eu sinto, na hora que eu encaixei dentro do corpo, geralmente eu tô vendo algum podcast seu, que fala sempre alguma coisa a respeito, para eu me cuidar, porque isso pode ser uma forma de assédio. O que que você acha que pode ser isso?
Olha, se você está sentado e deu um apagão, você já não está na vigília no apagão. E se dá um apagão, cai o metabolismo, você pode ser ejetada para fora do corpo, tá?
Mas de olho aberto?
Então, o teu corpo pode ficar de olho aberto. Você sabia que tem gente dormindo sonâmbula de olho aberto? Tá? É, sim. É,
Eu
claro,
coloquei umas
as ondas
câmeras.
cerebrais descem. Uma pessoa pode estar de olho aberto, mas ela não está vendo nada. Ela está ali estatelada num apagão de olho aberto enquanto a pessoa está fora. Sabe o que isso está parecendo? Mediunidade, ô Mariana. Sintoma claramente mediúnico. Seria legal você ir em algum lugar que tivesse um desenvolvimento da mediunidade na área que você gostar, no, na linha que você gostar. Mas observa por esse lado. Você está com toda a característica e sintoma de médiuns na hora de um estado alterado.
E obrigada pelo conhecimento. Eu jamais imaginaria que isso era mediúnico. Para mim, isso
Eu te
era
falo isso
totalmente
por experiência
anímico.
própria como médium, tá? É sintoma claro de mediunidade, mas eu não posso afirmar isso totalmente sem ver você. Eu estou especulando à
Tá.
distância à medida do que você está explicando. Tá bom?
Isso não poderia ser uma clarividência viajora, não,
Então, a
né?
clarividência viajora, ela funciona de outro jeito, Mariana. Você está aqui no estado alterado, o teu chakra frontal espicha para fora, parece que você está lá e aqui ao mesmo tempo. No teu caso, você está percebendo algo lá, mas o teu corpo está apagado. Não é clarividência viajora. Isso me parece
Aí
uma
eu dou aqueles trancos
dilatação da
assim,
aura.
aí eu. Nossa, eu. O que aconteceu nos últimos minutos? Eu esqueço, sabe?
Isso é a dilatação da aura. Agora, você tem que olhar também, tá? Em primeiro lugar, sempre tira a explicação física material. Dá uma olhadinha, por exemplo, se a tua pressão está normal, não está caindo, de repente. E segundo, se a tua glicose está equilibrada, porque a hipoglicemia, quando cai a taxa de açúcar, pode causar isso que você está sentindo também. Só para tirar dúvida. Se não der nada, é mediúnico.
E assim, só para complementar, eu coloquei umas câmeras na minha casa, porque isso começou a me dar medo. E aí eu vejo na câmera como se. Como não? Eu filmando, pegando a câmera nos lugares, e eu não lembro de ter feito isso.
Então, pode ser que você esteja, durante essa pequena saída, alterando energia para vários ângulos da filmagem, viu? Ou há uma presença espiritual aí perto de você fazendo isso. Não dá para eu te falar daqui à distância.
Não dá nem para saber se é uma pessoa tornando a minha imagem, né?
Exatamente, pode ser isso. Pode ser várias coisas. E uma primeira coisa que eu te peço: mede a tua pressão para ver se está normal e faz o exame de sangue para ver se a glicose está equilibrada. Só para tirar qualquer dúvida antes de você avançar para qualquer explicação espiritual, tá bom?
Tá. Tá certo, muito obrigada. Assisto muito vocês, Saulo. Gosto muito de vocês dois, tá bom?
Legal, obrigado, Mariana. Até mais. Mais alguém? Quem está falando?
Oi, professor Wagner, tudo bem? Renata de Dourados?
Opa, Dourados, Mato Grosso, vamos lá.
Eu tive a seguinte experiência. Eu despertei no meu quarto e aí eu estava buscando silêncio na mente e tentando manter a lucidez. De repente, o meu corpo subiu para cima, as minhas mãos meio que enrolaram no meu corpo. Eu achei esquisita a experiência. Poderia ser o quê, professor Wagner?
Escuta, não ficou bem claro, Renata. É, veja, você estava deitada, tá?
Eu estava levantada.
Você estava em pé? Não, você estava fora do corpo, não é isso que você está falando?
Isso.
Tá, flutuando no teu quarto. E aí, de repente, o teu corpo astral foi erguido, é isso?
Ele foi erguido, os meus braços se enrolaram. Aí, depois disso, eu perdi a lucidez.
Ah, isso aí eu explico facilmente. É, eu comecei a notar isso que você está falando. Eu tinha 16 anos de idade. Já tinha um ano que eu estava envolvido nas saídas do corpo espontâneas. E o que, que eu percebia? Quando eu estava no ar, um pouco acima do corpo, 2, 3 metros, eu sentia uma espécie de teto invisível. Eu não conseguia ultrapassar. Sentia como se houvesse um campo invisível me mantendo próximo ao corpo no ar. Posteriormente, eu fui ler o livro Projeção do Corpo Astral, que eu já indiquei tanto aqui, do Sylvan Joseph Mudon e do Hillward Carrington. E no livro, que é de 1929 na América do Norte, mas só seria traduzido para o português pela editora Pensamento na década de 70, o Sylvan Mudon falava que ficava preso dentro de um campo energético que ia até entre 3 e 6 metros envolvendo o corpo. E foi ele, então, que chamou de cúpula de atividade do cordão astral. Décadas depois, o Valdo Vieira, já no âmbito da projeciologia, chamaria de faixa do perímetro energético do corpo astral, né? ou do psicossoma. Então, muitas vezes eu estava flutuando 1, 2 metros, às vezes em pé, quando de repente havia uma pressão por cima, como se aquele campo invisível contraísse, e na hora que ele contraía era como se eu fosse enroscando braço e perna e logo depois caía dentro do corpo. É a mesma coisa que está te acontecendo. Eu sei por experiência de tantas vezes ter passado por isso. Seria legal você ler esse livro, Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento, porque tem um capítulo inteiro narrando exatamente o que você está falando.
E, professor Wagner, assim, adorei a explicação, consegui entender muito bem. E eu tenho outra dúvida. Quando eu sinto, assim, eu estou dormindo e eu sinto arrepio nas pernas, eu sinto uma espécie de arrepio também na região do chakra sexual, isso seria alguma presença ou seriam minhas próprias energias?
Não, só as próprias energias. E como está pegando aí a área geniturinária, provavelmente é o chakra da base da coluna que está dando descarga de energia. Como o chakra geniturinário está muito próximo, pode dar arrepio na região. E não, pelo que você está falando, não parece nada estranho, não. São descargas anímicas. Talvez nesses momentos você esteja com excesso de energia. E aí o corpo dá essas descargas tentando se livrar do acúmulo, que justamente está pegando os dois chakras de baixo. Quando você sentir isso, dá uma caminhada de meia hora. E aí que você vai sentir que descarrega, fica normal. Parece excesso de energia na base da coluna.
Ah, entendi, professor Wagner. E arrepio na perna, do mesmo jeito?
É, porque é o seguinte...
Acordada.
É, o seguinte. Tudo que está abaixo da base da coluna, tá? Os chakras das panturrilhas, joelhos, coxas, tornozelo, calcanhar e planta do pé, toda a região abaixo da coluna tem chakras pequenos em toda a região da perna e canais energéticos, que os hindus chamam de nadis, atravessando as pernas. Às vezes, o chakra básico, quando está em excesso, ele dá uma descarga para baixo por um dos canais energéticos da perna, vai dar esses arrepios. Ainda é o chakra básico causador.
Ah, mesmo acordada também.
Mesmo acordada, você está com excesso de energia.
Ah, olha só, que legal, professor.
Tá bom? Entendi. A natação te ajuda a descarregar, caminhar um pouquinho. Você está acumulando por algum motivo.
Muito obrigado, professor.
Tá bom?
Tudo de bom.
Obrigado
maravilha.
Aí, Renata. Obrigado por você ter ligado. Chat, Tomás. Tá. Então deixa eu pegar perguntas que o Tomás pegou do chat aqui. Alguém está pedindo técnicas de rememoração, né? Técnicas de rememoração são duas. Leitura sobre o tema na hora de deitar. Tá? Isso recorrente a vida inteira. Isso não é um mês ou dois. Leia um pouco antes de deitar. Isso vai favorecer a impressão do conhecimento na sua memória. E se puder, enche de luz o chakra frontal e o chakra coronário todo dia um pouquinho, porque isso ajuda a melhorar a rememoração das saídas. Muita gente tem saída do corpo, se torna lúcida do lado de lá, quando encaixa, apaga, o cérebro mistura e ela não lembra de nada e é capaz de jurar que não teve uma saída. Outros lembram de metade da experiência, porque o cérebro travou a outra metade. Então, leitura é fundamental sobre saídas do corpo, autores sérios e autores variados, para vocês não ficarem reféns da opinião de um autor X ou Y, não fica refém nem do que eu estou explicando aqui. Você tem que estar com a tua mente livre, fazer teu próprio equilíbrio de informação. A leitura aí é fundamental e se puder trabalhar a energia dos dois chakras sem tensão, sem pressionar demais, isso pode ajudar. Mas eu vou repetir, cada um é de um jeito, um tem um temperamento X, o outro Y, um é mais alto, outro é mais baixo, um é homem, outro é mulher, um é gordo, outro é magro. Tem características que podem interferir para melhor ou para pior, e sem ver a pessoa não tem como eu dar uma resposta específica, tá? Tem também aqui alguém que perguntou como relaxar e sair da tensão mental. O problema é que durante o dia a dia há muitas informações de trabalho, de vida, e hoje, com a tela do computador, a tela do celular, nós temos uma incidência de luz sobre os nossos olhos e o chakra frontal muito maior, fora a velocidade da informação entrando. Então, quando você vai deitar, o teu corpo está cansado, mas a mente fica girando em looping, porque não relaxa. É isso que a pessoa está narrando aqui, no chat que o Tomás pegou. Tem que sair da cabeça. Então, tem duas dicas. Desloca a atenção para a área peitoral. Visualiza um sol cor-de-rosa, que é o chakra cardiorrespiratório, e tenta se sentir dentro para tirar o foco da atenção do frontal, que é onde está a agitação. E tenta dormir com a consciência no peito, seja na boca frontal do chakra cardiorrespiratório ou na boca dorsal que se abre para trás, que é o que eu faço, que me ajuda muito. Também tem uma técnica antiga. Desloca a atenção para as plantas dos pés, tá? E tenta imaginar que você respira e expira pelas plantas dos pés. É claro que você vai estar respirando, normal, mas é que o foco da atenção, tenta imaginar que você inspira e expira pelas plantas dos pés. Não acelera a respiração nem reduz, é o normal. Pode estar de bruço, de lado ou barriga para cima. Tenta ficar ali, respirando pelos pés. Isso amortece rapidamente as ondas cerebrais, porque tira o foco da atenção da cabeça e leva para os pés. Isso descarrega a tensão da área da cabeça. E aqui, espera aí um instantinho. E aqui também alguém pergunta se as almas gêmeas são portais. Pessoal, o conceito de alma gêmea foi muito romantizado. Todos nós somos oriundos da mesma causa primária. Então, nós somos gêmeos uns dos outros. Gerados na mesma luz do eterno como tudo. O que pode acontecer é afinidade entre duas pessoas que se encontram e que já tiveram afinidades em vidas passadas, elas não lembram. Quando se encontram aqui, parece que uma completa a outra. Não é que uma é gêmea da outra, eu não acho isso, eu acho que romantizaram demais. E outra, o conceito de alma gêmea, muitas vezes é só os dois e o resto do universo fora. Quando há uma afinidade, os dois se encontram e se completam, há um acoplamento áurico, virtuoso, porque os dois estão bem juntos. E aí a aura dos dois parece uma, quando estão unidos. E aí o que acontece? Esses dois com a aura expandida, muitas vezes aconteceu comigo. Vem um mentor e puxa esta energia que está muito linda do casal e leva para alguém que está mal em outro lugar para melhorar. Nesse momento, vai parecer que o casal é um portal de ajuda para alguém à distância. Dois sensitivos, dois médios, dois iogues junto podem realmente causar aberturas para outros planos. Um casal, se está bem, isso melhora a humanidade, além de melhorar os dois, porque se tornam portais de sentimentos maiores, a energia rosa brilhando, e tudo isso exterioriza do casal na aura do ambiente onde estão. Mentores recolhem essa energia e leva para alguém que está doente no hospital ou alguém que está mal emocionalmente. Nesse sentido, o casal estando bem serve de referência para ajudar alguém à distância, e os mentores não estão olhando o relacionamento da pessoa no particular, eles estão olhando pelo âmbito da energia. O que, que a união dos dois pode melhorar um terceiro à distância? E isso aí é o universo agindo através do amor. Duas pessoas juntas podem ajudar a humanidade sem que nenhum dos dois saibam, porque o amor muda as frequências, mentores notam e levam essa energia para quem precisa. Esse é um conceito muito mais legal do que de alma gêmea só os dois. Os dois juntos melhoram o mundo. Esse é um conceito muito bacana. Bom, Tomás, estamos chegando rapidinho, né? Pessoal, já estamos no horário aí. Deu para explicar um monte de coisa hoje. E eu vou, como eu vou vir gravar amanhã, dois programas, o de domingo já está gravado, eu gravei há dias atrás. Num dos outros dois, eu vou aprofundar a questão dos portais que eu falei para vocês, citados lá na Índia, no Dante Alighieri, para trazer mais detalhes para vocês, já que eu vou estar gravando, tá bom? Tomás, valeu. Pessoal, obrigado por vocês estarem escutando o programa pela rádio, ou pela internet, ou assistindo pelo YouTube. Amanhã estou embarcando para o Japão, depois das gravações aqui. Como diria o Preto Velho, vai trabalhar, Mizifio. E eu estou tentando levar coisas legais da parte espiritual para outros lugares do mundo, sempre com boa vontade e alegria, porque eu amo muito a parte espiritual. Sem ela eu estaria frito cá embaixo, estaria seco e vazio. É a grande alegria da minha vida. Até mais.